Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. A principal notícia da última semana para o agronegócio brasileiro foi o anúncio na sexta-feira do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tema que será analisado no CBN Rural de hoje pelo engenheiro agrônomo Luiz Rangel, que é membro do Conselho Científico Agrosustentável e já foi secretário de Defesa Agropecuária e coordenador geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, uma boa tarde a Luiz Rangel, que fala de Brasília. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Nossa, que prazer, Rogério, estar falando com vocês.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia foi recebido com entusiasmo, né, pelo setor agropecuário brasileiro. A Associação Brasileira de Proteína Animal, por exemplo, disse que o país deve ocupar naturalmente a maior parte das novas cotas de exportação, que serão abertas quando o tratado estiver efetivamente em vigor. Afinal, o que falta para o acordo entrar em vigor, Luiz?
Olha, Rogério, acordos dessa natureza são naturalmente complexos de serem costurados, né? Então, ele passou por muitos anos de construção, principalmente tentando medir entre os países, né, entre os blocos, quais eram as suas principais virtudes, habilidades que poderiam estar ali sendo incentivadas, incorporadas em dois mercados premium, né, que são o mercado, principalmente o mercado europeu para o Mercosul, mas o mercado de muitos consumidores também aqui no Mercosul para os produtos europeus. Então, houve toda essa construção durante muito tempo e agora, felizmente, nos últimos 4 anos, com uma série de impulsionamentos diplomáticos, chegou-se ao final da discussão técnica do acordo. Mas não chegou, obviamente, à aplicação, à assinatura dos documentos, que tem que ser traduzido em diversas línguas, né, todas as línguas de ambos os blocos, né, para que ele possa, de fato, ser incorporado nos seus ordenamentos jurídicos e aí entrar em vigor na sequência, né, colocando essas cotas mais favoráveis de tarifa para esse mercado entre nós. Então, espera-se que agora existirá ainda um transit time aí para a implementação política do acordo.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia vinha sendo costurado há 25 anos, né? E a gente vê que é um acordo importante porque ele abrange aí 25% do mercado, sendo comércio internacional, e mais ou menos 800 milhões de pessoas, né? Somando a população desses países todos envolvidos aí. Mesmo assim, algumas pessoas aí são críticas e dizem que estamos apostando no cavalo perdedor, uma vez que o centro de gravidade da economia migrou para a Ásia. Dizem também que o acordo é uma vitória mais para a Europa. O que você tem a dizer sobre isso?
Olha, primeiro que as estratégias diplomáticas brasileiras dos últimos 25 anos foram absolutamente acertadas e o que está demonstrando a nossa balança comercial, principalmente para esse setor, que eu não posso dizer que é um setor absolutamente primário. Estou falando de um agronegócio que também se dedica a produtos mais especializados, como as próprias carnes, que a gente estava discutindo aí mais cedo, né? Então, a estratégia foi, no começo dos anos 2000, começar a identificar outros mercados crescentes em potencial para poder diversificar as nossas exportações, nossos parceiros comerciais. E assim foi feito. Obviamente, a China puxando muito por causa do seu potencial consumidor, mas a gente está crescendo em mercados do Sudeste Asiático. E isso aconteceu também por uma estratégia do Ministério da Agricultura, do governo brasileiro, colocando adidos agrícolas em diversos pontos. Hoje, em 30 mercados, né, 30 países hoje, operando os nossos adidos agrícolas, impulsionando esses comércios, né? Então, de fato, houve um deslocamento, né, do foco principal, mas a gente não deve abandonar parceiros comerciais tão valorosos quanto os europeus, né? Principalmente quando você tem a necessidade, e hoje já está acontecendo muito, de uma agregação de um valor diferenciado no produto. Então, há alguns anos atrás, o valor do produto era basicamente o que ele era, o valor commodity mais as garantias sanitárias que lhe eram embutidas. Hoje você tem a história do produto, como ele foi produzido, né? As questões ambientais estão embutidas nesse processo e acabam agregando um valor para quem pode pagar. Quem pode pagar hoje, de fato, são os mercados europeus, né, que, vamos dizer assim, atribuem valor a essas questões ambientais. Então, eu acho que não, né? A resposta é acho que não é uma vitória só para lá. Agora, é acordo bom, Rogério, é acordo que todo mundo ganha, né? Então, por isso que demorou muito tempo para ser costurado. O Brasil tem habilidades voltadas a essa parte do agronegócio, a Europa tem outras habilidades, a parte de tecnologia, etc. E as salvaguardas são ali colocadas dentro do acordo para poder realmente ser um acordo que seja bom para todo mundo.
Luiz, a gente sabe o quanto a União Europeia, de uma forma geral, tem sido protecionista, né? Sobretudo a França, inclusive, com episódios bem recentes de protesto de produtores e manifestações contrárias de lideranças, tendo como foco especialmente o Brasil. Né? Considerando que a França recuse o acordo, como vem fazendo, como vem falando e tal, ela pode ficar de fora desse acordo, assim como outros países também, como Polônia e Itália, que não são muito favoráveis?
O que a gente tem que identificar é o seguinte: quando o acordo vinha se caminhando, né, para a solução, quando as notícias começaram a ser aventadas, aí você tem o G20 no Brasil, né, o presidente francês aqui, o presidente brasileiro, né, tudo dentro de uma grande expectativa para isso, aí você, naturalmente, aquele que está mais incomodado, ele acaba surgindo como uma voz contrária. Isso aconteceu inicialmente na França, mas começou a ter outros ruídos em outros países que têm a agricultura como uma atividade importante dentro da Europa, né? E o que acontece, né, o que vai acontecer é que acordos dessa magnitude, eles vão ser, vamos dizer assim, muito defendidos pelos governos, né, porque a gente está falando de um mercado muito grande nesse processo. Então vai haver uma tentativa de convencimento, né, para salvaguardas serem operadas nesse processo, tentar preservar o que há que pode ser preservado para determinados segmentos, mas obviamente, por exemplo, dentro desse processo político que vai acontecer, pode haver, por exemplo, vamos supor, um acordo ser aprovado em partes e depois ele ser renegociado em partes, mas assim, do ponto de vista técnico, já foi resolvido. Agora, as etapas políticas podem eventualmente colocar a França lateralmente, né, mas sempre com a perspectiva, pela importância que ela é, né, da tentativa de retomar a sua entrada. Então, são etapas que temos que ver o que vai acontecer. A gente venceu a primeira etapa. Agora, como que isso vai acontecer? Se vai ter uma renegociação de pontos específicos, uma aplicação provisória, né, para que essa aplicação provisória eventualmente possa demonstrar que aqueles riscos estão mitigados pelas salvaguardas. Então, agora a diplomacia vai ter que entrar no circuito para a gente poder avançar.
De janeiro a novembro deste ano, o Brasil exportou 205 mil toneladas de carne de frango para a União Europeia. O acordo prevê tarifa zero e cotas importantes com tarifas reduzidas para quais produtos brasileiros, Luiz?
Os produtos do agropecuário em geral, os commodities especificamente, então a gente vai ter um potencial muito grande, principalmente para crescer nos mercados de carnes, não tenha dúvida, porque nós temos cotas que nós já exploramos na totalidade, né, como a cota Hilton, High Quality Beef. Temos cotas que nós podemos ampliar com um valor agregado interessante para mercados que precisam ser melhor explorados no Brasil, que são mercados de frutas, de sucos, etc. Obviamente o café não pode ficar de fora, e é muito importante, Rogério, que a gente entenda esse contexto como um todo, né, sob a perspectiva do que está embutido nesses produtos que estão sendo exportados. Então, cacau, café, etc., que são produtos que eventualmente precisam demonstrar, né, que são produzidos também sob essa sorte de sustentabilidade, só vão aproveitar essas cotas se de fato cumprirem com aquelas exigências completas do mercado consumidor. Mas assim, eu acho que o potencial é muito interessante. Eu acho que, inclusive, dentro do Mercosul, olhando o Mercosul como um todo, nós temos um parceiro aqui vizinho que já a exportação de carnes dele é gigantesca, é muito maior, inclusive, do que todas as expectativas de consumo interno, que é o Uruguai. Mas o Brasil ainda tem uma grande vantagem. A gente tem produtos de exportação, a gente tem um segmento de exportação importante, mas a gente tem um mercado interno que absorve 80% do nosso consumo. Então, assim, a gente vai conseguir transitar nesses dois ambientes, né? Claro que o Uruguai vai aproveitar bastante essa oportunidade, como deve aproveitar a própria Argentina, mas eu acho que isso é um sonho antigo, sabe? A questão de você começar a trabalhar essas relações entre blocos e aproveitar as virtudes de todos os países coletivamente, né? A gente, infelizmente, não consegue fazer isso nas questões sanitárias, né, porque são muito específicas, mas nas questões de tarifa a gente começa a ganhar esse tipo de escala.
Tá, e como é que fica a aplicação da lei antidesmatamento que a União Europeia protelou para vigorar a partir do final do ano que vem e que atinge alguns dos principais produtos exportados pelo Brasil?
Isso é uma questão, essa discussão sobre a lei antidesmatamento, mas não apenas essa, tá, Rogério, que isso é uma coisa interessante. Eu tenho observado alguns movimentos, inclusive políticos, né, que querem fazer a chamada reciprocidade, quer dizer, quando eles veem movimentos como esse da Europa, querem, obviamente, colocar isso dentro dessa negociação. Isso não é simples assim, isso tem, obviamente, um efeito político, né, de resposta, mas do ponto de vista prático, diplomático e legal, isso é muito mais complexo. Então, a gente tem que entender que a Europa tem feito esse movimento, né, se afastando de uma doutrina que já era tradicional dentro da OMC, o que enfraquece o multilateralismo nesse caso, mas como é um mercado consumidor importante, dita as regras, né, para essas questões ambientais. Então, colocou como desafio essa questão da lei anti-desmatamento, colocou uma linha de corte para que não se aceite produtos listados naquelas commodities a partir de desmatamento até 31 de dezembro de 2020, mas começando a valer agora em 2024. E essa lei, na verdade, impulsiona, o que ela determina é que os países que querem continuar vendendo por bloco desenvolvam modelos de acompanhamento, de rastreabilidade, né? Podem continuar exportando, mas com modelos de rastreabilidade, credenciamento, certificação, que demonstrem, de fato, a lisura desse seu processo. O Brasil, assim como os outros países, começaram a pensar como resolver isso, porque, afinal de contas, a gente já aplica, né, modelos como esse no setor privado. Então, isso é uma questão que eu acho que é importante dizer para os ouvintes, né? Nós estamos operando no mercado europeu sobre as mais estritas exigências do mercado europeu há muitos anos, né? Então, nossos frigoríficos aqui de top estão vendendo para lá, as nossas traders de soja, de grãos, elas já vendem com os parâmetros altos de lá. O que a gente precisa, de fato, é universalizar esse acesso ao mercado premium, que é o mercado europeu. Então, a gente tem que entender como é que o mercado já opera, e aí o governo, obviamente, provavelmente desenhará um modelo público, né, para que as pessoas não... Os agricultores menores possam aderir a esses modelos com menores custos. Então, são todos desafios que vão acontecer. Agora, note, a aprovação do acordo ela aconteceu exatamente, né, vamos dizer assim, naquele momento. Então, eu acho que a coisa não existe nada por acaso, né? A gente tem hoje esse processo acontecendo de maneira integrada. Então, você tem o retardamento do acordo União Europeia por um ano, né, a aplicação desse processo, e tem, obviamente, assinatura, a finalização do acordo nesse processo. Então, as coisas elas aconteceram provavelmente nesse conjunto, né, da obra. E isso é muito interessante, porque determina que o Brasil ele não só tenha que garantir isso por conta da oportunidade de mercado, mas por causa do acordo também determinar esse alinhamento.
Luiz, que projeções se pode fazer do impacto desse acordo, né, Mercosul e União Europeia, para a economia brasileira depois que ele for implementado?
Olha, isso aí é uma bola de cristal, uma coisa que dificilmente a gente consegue ter nessa parte de acordo, porque a gente vive num momento sempre de muita tensão, principalmente geopolítica, né? Então a gente consegue dizer o seguinte: essa tendência ambiental ela veio muito forte nos últimos anos, a gente precisa aceitar, porque é um desejo dos mercados consumidores e da sociedade como um todo. Nós temos metas coletivas aí de descarbonização da própria agricultura, temos esse acordo colocado ali dentro nessa perspectiva, mas se acontecem problemas geopolíticos, como tem acontecido na Europa, boa parte desse tipo de moldura, né, de moldura para o avanço disso, ela acaba ficando em segundo plano. Então, a minha perspectiva é, se tudo der certo, se é ter espalhos, né, como dizem os economistas, dentro das condições normais de temperatura e pressão, esse acordo entrando em vigor, isso tem um potencial muito grande para a gente poder ampliar a nossa participação no mercado europeu e aumentar a rentabilidade das vendas internacionais. E isso não vai acontecer descolado, tá, de duas estratégias que o governo brasileiro provavelmente vai manter. Continuar desenvolvendo o mercado do Sudeste Asiático, que é um mercado que vai crescer em termos de demanda, não só de demanda tipo de volume, viu, Rogério, mas demanda em termos de valor, porque a China e aquela região, além de crescer em população, vem crescendo em poder aquisitivo, em renda. E crescer em renda significa comprar produtos mais premium, né? Então você tem esses valores agregados. E a gente não pode esquecer de um parceiro comercial importantíssimo nosso, que são os Estados Unidos da América, né? Que nesse momento, inclusive, tem se demonstrado, né, não sei o que vai ser do futuro, mas tem demonstrado também uma tentativa de cair para um protecionismo maior, o que pode também significar outras oportunidades em mercado. Então, o futuro é incerto, dificilmente qualquer um acertará na mosca o que vai acontecer para os próximos anos, mas o que eu posso dizer é que um acordo desse sendo colocado nesse momento vai fazer, principalmente aqueles países mais protecionistas, repensar essas questões, porque o mundo vai se reorganizar.
Tá certo, conversamos com o Luiz Rangel, que está em Brasília, engenheiro agrônomo e membro do Conselho Científico Agrosustentável, sobre o acordo Mercosul e União Europeia, anunciado na última sexta-feira. Luiz Rangel, grato pela entrevista.
Rogério, é um prazer, estarei sempre à disposição da CBN e seus ouvintes.
Uma boa tarde, uma boa semana a todos, e voltamos com você, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.